Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado.
Nessa madrugada amanhã, o nosso pregador será o reverendo José Vieira Júnior, pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana em Cuiabá, Mato Grosso, e é do sínodo mato-grossense. Deus o abençoe, reverendo José Vieira, a palavra está com o senhor.
Nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com as amadas irmãs e os amados irmãos alguns versículos que se acham na carta de 1 Pedro, no capítulo 1, onde nós leremos o verso 17 até o verso de número 21. Essa carta ela é muito importante para as nossas vidas, pois nós aprendemos com Pedro, como nós inicialmente já fomos edificados pela mensagem inicial proclamada pela Ana Maria, falando-nos acerca de Pedro, da soberania de Deus, como Deus age de forma soberana. Nós aprendemos também nas cartas de Pedro, como Deus o usou poderosamente para ministrar aos irmãos espalhados por diversos lugares, levando uma palavra de esperança, uma palavra de vida para aqueles que estavam vivendo em desespero, desolados pela perseguição muito forte daquela época. E essa palavra, então, ela vem para as nossas vidas hoje, para nos ajudar a compreender o propósito de Deus para as nossas vidas. E Pedro, então, diz, no versículo 17 até o versículo 21, da seguinte forma: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pedro, escrevendo esta carta, é uma carta universal, uma carta para todos os crentes em todos os lugares, especialmente para aqueles que estavam sendo perseguidos por Nero e sofrendo, e deixando, muitos deixando a própria família, muitos deixando trabalho, indo para lugares distantes, diferentes do seu contexto, e vivendo em cavernas, sendo expostos a todo tipo de perigo. E Pedro, então, escreve essa carta para os irmãos dispersos em diversos lugares. Ele começa essa carta dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Então, Pedro escreve esta carta para aqueles irmãos que estavam em algum lugar, vivendo num contexto de lutas, de sofrimentos e, sobretudo, de perseguição. Ele escreve essa carta para animar, para dizer que Deus está no controle de todas as coisas, apesar das lutas, das dificuldades e sofrimentos, da grande perseguição sofrida. Pedro está agora ensinando a eles que Deus está no controle de todas as coisas. Deus, de uma forma soberana, ele governa todas as coisas. E a soberania, de fato, é uma doutrina muito cara para cada um de nós, para nós reformados. É uma doutrina muito especial pois cremos que a nossa vida, pois cremos que cada um de nós está debaixo do governo, do poder de Deus, do cuidado de Deus, que Deus está administrando todas as coisas, que Deus está administrando a nossa história, que Deus está cuidando de cada um de nós, das nossas lutas, que Deus está interessado no nosso contexto, que Deus está agindo poderosamente com a sua boa mão, nos ajudando aonde nós estivermos. Assim foi para com aqueles irmãos do passado. Há uma palavra tudo especial, há uma palavra e há um desafio muito grande para aqueles irmãos, como é também para as nossas vidas nos dias atuais. Pedro está escrevendo essa carta, então, para irmãos dispersos, perseguidos, ele chama de peregrinos. Peregrino é uma pessoa que não está na sua terra, está provisoriamente em algum lugar, vivendo num contexto, e aqui Pedro escreve para irmãos peregrinos que estavam sendo perseguidos, fugindo, morando em cavernas, muitos enfrentando a própria morte. Naquele tempo, quando Pedro escreve essa carta, os nossos historiadores nos dão conta que milhares e milhares de pessoas eram mortas, perseguidas. Gonzales chega a dizer que faltava madeira para tanta cruz. Então veja que a perseguição ela era extrema, era severa, irmãos indo para todos os lugares. Por duas ou três, aliás, por três oportunidades, Pedro usa a expressão forasteiro. Ele usa no versículo primeiro, do capítulo primeiro, ele usa também no versículo de número 17, quando ele diz, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Também no versículo de número 11, do capítulo 2, amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Pedro escreve para aqueles que estão fora da sua casa, forasteiros, aqueles que estavam distantes. E, de fato, isso traz uma grande lição para as nossas vidas, por entendermos que a nossa morada, não é aqui neste mundo. Paulo, quando escreve também aos Filipenses, nos ensina dizendo que a nossa pátria está nos céus, a nossa pátria está nos céus. Portanto, nós devemos viver como cidadãos aqui neste mundo, mas com a nossa mente voltada para os céus, pois é o nosso lugar, a nossa Canaã, a Canaã celestial. Nós estamos aqui neste mundo como forasteiros, como provisórios aqui neste mundo, porque a nossa morada está nos céus. E Jesus nos deixa isso muito claro também, né? Quando ele nos fala que ele foi preparar um lugar para nós. Ele foi preparar um lugar especial para cada um de nós. Então, nós somos forasteiros aqui neste mundo, e como forasteiros neste mundo, nós somos chamados a ser verdadeiras testemunhas do Senhor, verdadeiras testemunhas do Senhor. Então, gostaria de pensar um pouco com as irmãs e com os irmãos acerca do valor do nosso testemunho como forasteiros, como moradores provisórios aqui neste mundo, mas que possui um grande valor à nossa vida, seja em qual contexto, seja em qual situação nós nos encontramos, nós temos um grande valor com o nosso testemunho, pois nós trazemos na nossa vida o nome do nosso bom Deus. Somos do Senhor. E aqui, meus amados irmãos e irmãs, nós sabemos que a nossa vida está em Cristo Jesus. E Pedro nos fala de uma forma tão especial como nós somos do Senhor, como nós somos do Senhor. E como peregrinos do Senhor aqui neste mundo, nós temos a grande responsabilidade de testemunhar o Senhor Deus em nossas vidas, na forma como nós vivemos, como nós lidamos com as diversas situações. Pedro nos diz, nos ensinando, que mesmo como forasteiros, nós podemos ter uma vida saudável, uma vida que reflete a luz de Cristo, que reflete que nós somos de Deus, que Deus governa de forma soberana as nossas vidas. Como nós podemos ter uma conduta saudável, um testemunho vibrante, uma fé robusta aqui neste mundo? Pedro nos dá algumas lições e eu gostaria de pensar um pouco com as amadas irmãs e os amados irmãos acerca dessas lições tão caras e preciosas para todos nós nesta madrugada. Primeiro, que a nossa conduta, o nosso testemunho saudável, vibrante, corajoso, firme, forte, ele revela o nosso temor a Deus. Ele revela o nosso temor a Deus. Veja que o versículo 17 nos diz: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante a vossa peregrinação. Pedro diz que portai-vos com temor, com temor. A palavra temor, ela não traz a ideia de medo, de pavor. Ao contrário, ela quer nos dizer que nós temos um profundo respeito àquele que nos chama para o seu eterno propósito. Ela nos revela que há um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida de cada um de nós, que está olhando para as nossas necessidades e suprindo cada uma das nossas necessidades, que está governando a nossa vida. E assim, Paulo nos diz que a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável, e que Deus está cumprindo na nossa história, aqui neste mundo, enquanto nós estivermos vivendo no tempo que nos resta, como Pedro nos ensina, no tempo que nos resta, vivemos para a glória de Deus. E aqui, Pedro está nos dizendo que Deus é o nosso Pai. Veja como Pedro nos fala de uma forma toda especial no versículo 17, quando ele nos informa dizendo: ora, se invocais como Pai. E esta expressão, ela é muito especial para nós, povo de Deus. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai que cuida de cada um de nós. Essa expressão muitas vezes é usada por Pedro aqui no versículo primeiro, quando no versículo 2, aliás, do capítulo primeiro, ele diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai. De Deus Pai. É uma expressão usada, direcionada para Deus. Deus, o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Quando Jesus, ele nos ensina acerca da oração, ele diz: olha, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, o nosso Pai. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele nos ensina que nós somos filhos de Deus, filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Então nós temos a convicção que nós devemos viver neste mundo com temor, porque Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Isso faz muita diferença, que nós não estamos aqui neste mundo vivendo ao léu da sorte. Ao contrário, aqui a palavra de Deus, as escrituras, elas nos ensinam que Deus trabalha com um propósito em nossas vidas. E no contexto de Pedro, Pedro escreve para aqueles que estavam sendo perseguidos, perseguidos. E mesmo debaixo de uma forte perseguição e sofrimento e lutas, Pedro está dizendo: olha, Deus é o Pai que está cuidando de vocês. Deus é o Pai todo amoroso que está cuidando de vocês. Vocês não estão sós, vocês não foram abandonados ao léu da sorte. Ao contrário, Deus trabalha com propósito. E aqui, meus amados irmãos e irmãs, mesmo quando nós passamos pelos vales de tantas dificuldades, é o vale da enfermidade, é o vale dos problemas, é o vale do enfrentamento de lutas. Nós podemos ter a plena convicção que Deus trabalha com propósito na vida de cada um de nós. Deus está nos mínimos detalhes, cuidando da nossa vida. Deus é o nosso Pai, e como Pai nós devemos viver com temor aqui neste mundo, sabendo que estamos provisoriamente aqui neste mundo. Somos errantes, somos peregrinos, somos passageiros aqui por este mundo. Por isso, nós devemos ter uma conduta, uma vida saudável, testemunho forte, vibrante, convictos de que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso que cuida de cada um de nós. Mas, em segundo lugar, uma outra lição que nós podemos extrair aqui, dentre muitas outras lições que nós podemos extrair desses pequenos poucos versículos aqui de Pedro, que Pedro nos fala na sua tão importante, rica e preciosa carta, nós encontramos nos versículos de número 18 até o versículo de número 20, quando o nosso testemunho, a nossa conduta, a nossa fé firme, forte, confiante em Deus,
Hoje eu quero tomar
essa
café cedo,
conduta,
viu? Tu
ela
também, tô
revela
com fome.
o nosso conhecimento e a nossa gratidão a Deus pelo que ele fez por nós. Revela gratidão ao que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Por isso, o versículo 18 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestada no fim dos tempos por amor de vós. Então, como peregrinos que nós somos, e vivendo no tempo que nos resta, conforme Pedro nos ensina, nós devemos valorizar o que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. E Pedro, ele nos ensina dizendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós somos resgatados do nosso fútil procedimento. Pedro usa que nós somos resgatados do nosso fútil procedimento, porque esse fútil procedimento nos ensina que nós vivíamos longe de Deus, vivíamos para nós mesmos, vivíamos uma vida egoísta, vivíamos como se nós fôssemos donos de nós mesmos, uma vida egoísta, uma vida carnal, uma vida que não agrada a Deus. E Paulo nos fala que Cristo nos tirou desta vida, nos resgatou do lamaçal do pecado, do império das trevas. Paulo chega a dizer que esse fútil procedimento era quando nós vivíamos sob o império, sob o governo das trevas. E Cristo nos resgatou. Cristo nos resgatou, nos colocando agora, nos levando para o reino, para o governo de Deus. Agora estamos em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. E Pedro nos ensina, dizendo que não foi através de prata ou ouro, não foi através de qualquer obra humana, mas foi através do sacrifício de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Ah, minhas amadas irmãs, irmãos amados, se nós dessemos o valor como devemos dar ao que Cristo fez por nós, nós vivíamos e devemos viver eternamente gratos a Deus pela sua boa obra em nossas vidas. Nós não somos mais escravos do pecado. É claro, nós sabemos que ainda vivemos neste mundo caído, neste mundo que jaz do maligno, neste mundo tenebroso, mas como forasteiros aqui neste mundo, nós temos a convicção do alcance da graça de Deus na vida e no coração de cada um de nós. Fomos alcançados pela graça de Deus. E Pedro diz: olha, isto para vocês não custou nada, mas para o filho de Deus, Jesus Cristo, custou a sua própria vida. Por isso, Pedro nos diz que não foi mediante coisas corruptíveis, com prata ou ouro. E aqui nós lembramos de Pedro, né? Hoje fomos lembrados de Pedro inicialmente, e nós lembramos de Pedro agora na porta do templo, quando ele encontra alguém que estava pedindo alguma coisa, alguém que estava há anos e anos de vida ali na porta do templo, pedindo esmola. E quando aquele pedinte, ele vê Pedro e João ali passando, ele clama pedindo alguma coisa, e Pedro diz: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Pedro não ofereceu nem prata nem ouro, mas ele ofereceu Jesus. Ele ofereceu Jesus. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então, Pedro valoriza, sabe, o valor da obra de Cristo Jesus em sua vida. Se antes nós tínhamos um Pedro amedrontado, acovardado, nós temos um Pedro confiante, um Pedro que se levanta agora, um Pedro que foi confrontado pelo próprio Senhor Jesus: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo. Então, apascenta os meus cordeiros, apascenta o meu povo, apascenta os meus filhos, né? Pedro, ele recebe essa palavra de Jesus, o Senhor de sua vida, e agora Pedro, ele tem uma coragem fantástica. Agora, no poder do Espírito Santo, ele ergue a sua voz, ele escreve como o bom pastor, o pastor que ama suas ovelhas, ele escreve para aqueles irmãos que estavam sofrendo perseguição, lutas, passando por dificuldades, para que eles valorizassem o melhor de suas vidas. Cristo deu a sua vida por vocês. Por isso, no versículo 19, ele diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Como nós devemos valorizar o sacrifício de Cristo Jesus em nossas vidas? Cristo deu a sua vida por nós. Mas ainda, como última lição, e rapidamente concluindo essa nossa mensagem, nós podemos também ter uma conduta saudável que revela a nossa confiança, o nosso amor ao Senhor, porque essa conduta, esse nosso testemunho, nos motiva a uma vida de fé e uma vida de esperança. E isso Pedro nos ensina no versículo 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que Deus os abençoe. Que Deus possa fortalecer todos vocês, a mim e vocês, minha família, a família de cada um de vocês. Nós possamos ter essa plena consciência de que nós estamos neste mundo como peregrinos, passageiros, mas somos testemunhas vivas do Senhor Jesus aqui neste mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa renovar essa perseverança de continuarmos firmes na oração e buscando sempre a presença e o cuidado de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.
Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado. Um programa Safiora Online na Madrugada. Realização, Confederação Nacional de Safis.